Teremos agora uma mesa para apresentar o tema Construção de Planos de Ação para os Estados. Serão quatro estados, mas nós vamos dividir aqui, primeiramente, a apresentação do Paraná com Santa Catarina. Então, convidamos para a mesa a senhora Manu Chang, do Fórum de Mudanças Climáticas do Estado do Paraná, e o senhor Lauro Andrade, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. Faremos inicialmente essas duas apresentações, o intervalo, após o intervalo, o Estado da Bahia e São Paulo, e aí então a mesa de debates e o encerramento deste seminário.
Não? Ok. Bom, boa tarde. Eu agradeço o convite da Josilene para a gente vir falar, para mostrar a experiência do Paraná com relação às nossas ações em mudanças climáticas, em particular aquelas conduzidas pelo Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas. Alguém pode colocar? Aqui, no Brasil, temos 14 fóruns estaduais, embora nós temos 23 unidades de estados no Brasil, nós temos 14 fóruns constituídos. E aqui, neste Taijê, nós temos 5 estados representados. Nós ouvimos o secretário de Minas falar, né? Agora o Paraná, o senhor Lauro vai falar sobre Santa Catarina, depois nós temos Bahia e também São Paulo. Nós temos 5 estados representados aqui. E alguns fóruns foram decretados antes, outros depois, e o nível de trabalho se diferencia um pouquinho, mas, na essência, tem mais ou menos a mesma linha de trabalho. Então, nós temos... Muito bem, pode passar a próxima. Então, nós temos, no Paraná, em termos institucionais... Em termos institucionais, nós temos o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais e temos também a Coordenadoria de Mudanças Climáticas. Onde que eu aperto? Tá, ok. Então, são duas instituições que, na realidade, trabalham de uma forma coordenada. A coordenadoria é uma estrutura interna da Secretaria do Meio Ambiente, ao passo que o fórum ele agrupa, tem como membros a sociedade civil paranaense, desde outras secretarias, o setor privado, produtivo, as academias, ONGs e toda a sociedade civil organizada poderia participar. E por que que existe esse fórum que é mais ou menos quase um braço que a secretaria estende para fora, para a sociedade, para trabalhar? Por causa do tema de mudanças climáticas, é um tema tão transversal que o gestor público em si, ele em si, tem um alcance muito limitado. Então, ele tem que envolver a sociedade civil, além de ser também um tema muito novo, tem que levantar os debates para que a sociedade civil, nos seus diferentes segmentos, se posicionem e depois, com isso, articular ações para fazer frente a mudanças climáticas. O fórum no Paraná foi o segundo fórum brasileiro decretado, isso foi em maio de 2005. Ele tem como objetivo muito simples, é para promover discussões, que as pessoas debatam tudo o que seria o tema de mudanças climáticas poderia englobar. Ademais, quando ele conseguir realmente fortalecer a sua estrutura e tiver dentro do seu estado pessoas envolvidas com um bom conhecimento, seria possível articular ações de uma forma transversal, porque eu digo transversal porque, na realidade, ele vai muito além da Secretaria de Mudanças de Meio Ambiente. Então, ele tem que ser transversal conforme o setor para fazer alguma ação. Por exemplo, quando a gente estava fazendo o inventário de gases de efeito estufa, somente a Secretaria do Meio Ambiente não teria condições de fazer, porque ele tem que envolver dados que estão em outros setores. Por exemplo, quando a gente fez do setor de resíduos, nós temos que envolver a Sanepar, que é a instituição que lida com os dados, né? Quando a gente quer fazer sobre processos industriais, nós envolvemos a FIEP. É nesse sentido, quando a estrutura da mais ou menos madura, é possível articular ações para o enfrentamento de mudanças climáticas. E a Coordenadoria de Mudanças Climáticas, como trabalha em conjunto com o Fórum, ele tem a função, na realidade, uma missão muito clara de, objetivamente, tentar reduzir as emissões e tentar adaptar aos impactos das mudanças climáticas, mas sempre com a participação da sociedade civil. E é nesse sentido que, como a atribuição da própria coordenadoria, é também de apoiar o próprio fórum. Então, os dois, na realidade, se articulam para fazer a mesma coisa, com a mesma missão, só que um tem que, no momento que a gente quer envolver os demais setores da sociedade civil, a gente chama ele de fórum. O fórum ele é constituído na sua primeira fase, seria essa primeira coluna que vocês estariam vendo, de 16 instituições que a gente chamaria, assim, naquela época, isso seria em 2007 até final de 2008, tem um perfil que a gente chamaria muito de chapa branca. Você veja que são quase secretaria de Estado. E se a gente quer, na realidade, fazer uma ação envolvendo outros setores, por exemplo, setor produtivo, apenas esses setores serão insuficientes para a gente fazer uma ação mais, né, de fundo, onde realmente são emitidos esses gases. Então, a partir de dezembro de 2008, a gente reestruturou e nós ampliamos o fórum para outras instituições de pesquisa, para as representações de classe, para o sindicato, para a academia, etc., chegando a 64 instituições. Portanto, é uma ampliação de em torno de 300%, sendo que nunca fica fechada, seria a entrada de novos membros. Quem quiser participar do fórum é só oficializar, mandando um ofício para o secretário do Meio Ambiente. Com isso, o que nós pretendemos é tentar democratizar um pouco mais a discussão e, ao mesmo tempo, envolver os setores que realmente têm que ser envolvidos nessa discussão de mudanças climáticas. Vou falar um pouco como que é constituída a constituição da estrutura interna do fórum para efeitos de trabalho. Nós temos constituído as câmaras temáticas. E as câmaras temáticas, na realidade, têm uma estrutura muito parecida com aqueles eixos que o próprio IPCC propõe, né? Então, nós temos um eixo com os temas tratados para a mitigação, onde a gente constitui grupos de trabalho conforme o tema. Então, vocês podem ver que o inventário de emissões tem um grupo de trabalho. E esses grupos de trabalho não têm que ser todas concomitantes, conforme... Porque, como a participação no fórum é uma instância voluntária e depende de disponibilidade de tempo seria da população, dos técnicos, ele forma na medida que é possível formar. Mas está mais ou menos previsto assim. Então, uma câmara técnica com todos os temas que poderia constituir como ações de mitigação e uma outra para ações de adaptação e depois mais três transversais. Uma seria a de pesquisa, porque, na realidade, a gente ainda conhece muito pouco sobre mudanças climáticas, principalmente no que refere dentro do território do Paraná. Portanto, tem que fazer muita pesquisa ainda. E também a Câmara de Educação Ambiental. Nós sabemos, ontem teve, acho que foi hoje de manhã, foi ontem, uma moça manifestou, né, de que seria necessário ainda a gente fazer muita educação ambiental, sem dúvida, principalmente nesse tema que uma grande parte da população ainda conhece muito na superfície. E, finalmente, uma câmara temática para a elaboração da própria política paranaense de mudanças climáticas, que está em processo hoje no Paraná. E como que funcionam essas câmaras temáticas? Ele é aberto para a população participar, tem que ter um coordenador, e daí ele mantém contato com os participantes, faz sua agenda e decide a própria agenda. Ele tem que ser muito independente. E, se precisar de algum recurso, a Secretaria do Meio Ambiente, dentro das suas possibilidades, ajuda a conseguir. E uma questão importante é que esses grupos de trabalhos ou câmaras temáticas, elas têm que ser ad hoc. Ou seja, elas não são permanentes. Quer dizer, na medida que surge um tema que necessita debater, na medida que precisa resolver uma questão, constitui-se um grupo. E é assim que a gente funciona a nível do Paraná. Parece que é muito simples, mas, pelo fato de ser quando você constitui esses grupos, pelo fato de ser transversal, ele não é muito fácil. Então, vamos supor que a gente tenta, vamos dizer, convencer a Secretaria da Agricultura de fazer parte de um grupo chamado, vamos dizer, mitigação de gases, efeito estufa, através de ações na agricultura. Se eles não se sensibilizarem, você não consegue constituir esse grupo. Daí a gente vai e tenta para outro. Ou seja, onde tiver reação, onde a sensibilidade estiver com relação ao tema, tiver reação, você constitui o grupo. E quando não tiver, se não tiver pessoa com tempo disponível, você não consegue fazer trabalho nas áreas, embora necessário. Esse aqui é um folder. Hoje de manhã eu deixei alguns folders que falam um pouco da estrutura do nosso fórum, que é um folder institucional do fórum. E vou falar um pouquinho dos tipos de ações que a gente faz dentro do fórum. Eu diria que nós temos algumas atividades que eu chamo de estruturantes. Ou seja, é para a gente constituir, fazer as bases do fórum para funcionar. E depois tem umas que são diretrizes. Tem que ter essas ações, essas direções para a gente fazer as ações vamos dizer, mais detalhadas. Tem outras que são transversais e outras que a gente chama de educacionais. Vou falar bem rapidamente o que a gente tem de atividade em cada um desse tipo. Vamos dizer, as estruturantes. O que é? Por exemplo, quando a gente lançou o fórum, quando a gente fez um estudo, mais ou menos assim, um mapeamento dos problemas que tem no Paraná e quais são as ações que já se iniciaram no Estado. Por exemplo, constituímos as câmaras temáticas de inventário, de política de estadual mudanças climáticas e de apoio temático à conferência. Não sei, acho que vocês lembram que a conferência de meio ambiente do ano retrasado foi sobre mudanças climáticas. Então, a gente constituiu um grupo de trabalho para apoiar essa discussão. Então, tudo isso que eu chamo de estruturante, porque é para a gente poder fortalecer as bases do fórum para poder trabalhar. Fazer o site, porque o site ajuda muito a gente divulgar nosso trabalho, né? Aumentar a participação através dessa mudança nós conseguimos transformar o fórum, que começou como um decreto, para hoje como uma lei. Ou seja, isso dá um pouco mais de estabilidade política, né? O próximo governo não poderá, vamos dizer, não eliminar o fórum com facilidade. Outro trabalho, por exemplo, constituímos também um grupo de trabalho chamado Neutralização de Carbono. Para quê? Para discutir as metodologias para fazer o inventário e depois como fazer para neutralizar o carbono, né? Constituímos também um grupo sobre pesquisa de mudanças climáticas, que é uma parceria entre a Secretaria de Planejamento, de Ensino Superior e Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. Para quê? Para ter um edital específico para mudanças climáticas no Paraná. Isso temos aqui em São Paulo. São Paulo sempre é como um modelo para nós, né? Porque São Paulo, através da FAPESP, tem um programa de pesquisa em mudanças climáticas muito bom, muito avançado. A gente acha que o Paraná está na hora também de constituir o seu. Então, através da agência de fomento, a gente está discutindo um grande workshop para que as universidades, junto conosco, fizessem uma agenda de pesquisa e depois lançar um edital específico para mudanças climáticas. E depois, finalmente, uma outra ação importante é a própria interiorização do fórum. Por quê? As nossas ações, por enquanto, ficam muito a nível de Curitiba, que é a nossa capital. Então, a gente precisa tornar essas ações também, tenha essas iniciativas a nível dos municípios no interior do Paraná. E nós estamos fazendo curso de capacitação dos municípios para eles também terem suas ações, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Tá bom. Então, em termos de atividade diretrizes, isso acho que todos já têm mais ou menos isso em mente. O que a gente, para saber o que fazer, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber o perfil das nossas emissões. E como que a gente vai saber? Através da elaboração do nosso inventário. Então, sabendo como que é o nosso perfil de emissão, é que eu saberia onde focar as minhas ações. Por enquanto, nós não fizemos o todo do Paraná, fizemos só do setor de resíduos. E uma outra atividade diretriz é a própria política, que nós já fizemos várias, seria minutas, cada vez melhor, e nós já estamos começando a discussão para, se tudo der certo, a gente aprovar na Assembleia até o final do ano, e, se Deus quiser, poder também levar para Copenhague. E o mapeamento de vulnerabilidade é a terceira ação que nos dá diretriz. Quer dizer, em termos de impacto, para a gente saber o que fazer, eu tenho que saber onde estão as nossas vulnerabilidades. Esse ponto também nós não fizemos, porque depende, na realidade, de consultorias, e isso, a nível do Paraná, é um assunto muito delicado e a gente não consegue com muita facilidade. Muito bem. Só para mostrar para vocês, na realidade, a questão de inventário de gás e efeito estufa, nós começamos a discutir isso desde 2007, mas ainda temos que ter muito até convencimento do nosso governo para que isso possa ir mais adiante. Ainda não conseguimos fazer, por quê? Porque hoje, dentro do quadro da Secretaria de Meio Ambiente, e eu acredito que toda a Secretaria do Meio Ambiente do Paraná, é difícil ter alguém que possa adiante fazer o inventário. A gente quase que tem que contratar ou empresa de consultoria ou a academia para fazer. Isso implica, mais uma vez, em consultoria, que é onde pode travar muito, muito as ações. Mas a gente, através do apoio que eu aqui reconheço, a CETESB montou, não sei se vocês viram na apresentação da Josilene ontem, montou uma rede nacional de inventário de emissões no setor de resíduos. Com essa rede, nós passamos a ter respaldo metodológico. E pronto, fizemos nosso inventário de resíduos. E agora nós vamos apresentar no final do mês. Quem quiser, o resultado vai ser apresentado e participar. E, inclusive, a gente até chamou o próprio João Wagner, que nos ajudou muito nesse processo, né? E o Ministério de Ciência e Tecnologia também vai estar presente. E atividades transversais são aquelas, principalmente, que têm a ver com a mitigação, que estão localizadas nos diferentes setores. Então, que tipo de ação nós temos? Nós chegamos a montar um projeto de carbono florestal, onde os participantes constituíram uma cooperativa de carbono. E nós estamos orientando eles, os produtores, como a vender o seu crédito de carbono dentro do mercado voluntário. Então, essa é uma ação transversal, porque faz parte mais do setor florestal, né, do plantio. Nós fizemos seminário sobre aterro sanitário, como fazer projeto MDL, seria dos aterros sanitários. Esse projeto florestal que eu falei, a gente, em particular, ajudou os pequenos proprietários a reflorestar as suas reservas legais. E, com esse reflorestamento, eles poderiam receber os créditos de carbono como uma forma de incentivo. E a gente está fazendo, vamos dizer, por exemplo, o inventário da própria SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente. E, com isso, a gente poderia comprar os créditos de carbono deles. Então, em suma, na essência, a gente poderia transformar um passivo ambiental do Estado e aos poucos, ir transformando em reflorestamento das reservas legais. Questão esta que ontem, não sei se vocês lembram que o Fábio Feldman falou, né? A questão do Código Florestal, que obriga os proprietários a reflorestarem suas reservas legais e APPs, é muito difícil. Mas, dessa forma, com um empurrão, a gente está facilitando, pelo menos, primeiro, com os pequenos, pelo serviço do carbono, a reflorestarem suas reservas legais. A gente também está tentando incentivar as corporações, as empresas, a fazerem seus inventários corporativos, para que eles também conheçam seus perfis e, com isso, aos poucos, ir atraindo eles para também fazendo um planejamento das reduções. Eu concordo que isso parece assim, um pouco devagar, bem que podia, como São Paulo, exigir que diminua 20%. Mas, a nível do nosso Estado, nós temos nós reconhecemos que a gente tem que andar de acordo com o tamanho da nossa perna. Nós não temos muita condição de, agora, exigir dos empresários que reduza 20%, porque, desse jeito, acho que a gente iria afugentá-los ao invés de angariar simpatia para um processo mais cooperativo. Sim, nós fizemos inventário também de todo o governo do Estado do Paraná com a expectativa de, com esses... com essas emissões serem transformados em plantio de árvores no próprio estado. Por exemplo, também fizemos cursos para ensinar, né, sobre tecnologia e aquecimento solar. Então, você veja que assim, esse tipo de atividade é tudo para tentar levantar a discussão e o conhecimento de como agir, como fazer para poder reduzir as emissões no sentido de mitigar os efeitos, né? Mostrar um pouco para vocês como que é, por exemplo, o trabalho da Cooper Carbono. Aqui é um certificado que a cooperativa emite, que neutraliza as emissões de um evento. No entanto, ele especifica com a área georreferenciada dessa reserva legal, onde o pequeno produtor está vendendo os seus créditos de carbono. E vocês vejam lá embaixo, ele subscrevem as instituições que são parceiros, que apoiam esse projeto. Então, na realidade, a garantia desse trabalho é essa rede de instituições públicas, que é a Embrapa Floresta, a Emater, que é a extensão oficial, o próprio IAP, que é a Instituição Ambiental do Paraná, a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, e um projeto chamado Paraná Biodiversidade. Com isso, a gente está incentivando os produtores a conseguirem vender seus créditos de carbono no mercado voluntário. Só para mostrar para vocês, aí estão os pontos amarelos, são os pontos georreferenciados das reservas legais reflorestadas. E isso, cada um, ele tem o seu, seria o seu, a sua área com os seus vértices georreferenciadas, de forma que o comprador sabe, no longo prazo, qual é a área que ele comprou. Inclusive, não sei, com o tempo, pode até monitorar isso no Google Earth, porque o Google Earth tem as suas imagens mais ou menos assim, com 5 anos de atraso. Mas daqui a 5 anos, vai conseguir ver o seu reflorestamento comprado dentro dessa área, né? E depois, finalmente, nós temos as atividades educacionais e de capacitação. Então, nós produzimos boletins. Isso é para, tipo, bombardear o público sobre o tema de mudanças climáticas. Então, primeiro, a gente falou sobre o que é mudanças climáticas, é um boletim. Depois, um sobre comunicando mudanças climáticas, tipo, se você quiser fazer uma campanha de mudanças climáticas, quais são as táticas e a forma de você trazer o seu público para você ao invés de afugentá-lo. Fizemos também, então, esse apoio temático que eu falei. Uma coisa interessante que fizemos foi o monitoramento das deliberações. Assim, uma conferência de mudança de meio ambiente tira, por exemplo, a nível do Paraná, 250 deliberações, ou seja, 250 desejos da população de que ele gostaria de ver o governo fazer. E depois, o que, que acontece? Na grande parte das vezes, não acontece nada. Fica engavetado, tirou a deliberação, ficou assim. Então, a gente está fazendo um grande esforço para monitorar. A gente, então, fez uma triagem dessas deliberações e enviamos para as instituições que têm a ver com o tema para responder. Por exemplo, tinha um que falou que gostaria que o Estado utilizasse papel reciclado. Para onde nós enviamos? Enviamos para a Secretaria da Administração e eles responderam. Sim, nós agora estamos com uma resolução que exige que o Estado só compre papel reciclado. Isso significa que aí a pessoa que fez essa deliberação vê que, então, na realidade, já tem essa ação em processo. Nós encaramos isso como um processo educativo, na realidade. Antes de atender uma demanda, na realidade, é um processo de a gente trocar as informações, de tentar criar uma governança com a participação da população. Criamos também um folder com 101 dicas para o indivíduo a também colaborar com mudanças climáticas. Como nós sabemos, a gente tem que atacar em todas as formas possíveis, a nível de políticas públicas e a nível de ações e comportamento individual. Então, esse folder ajuda a gente a ver o que nós podemos fazer. E o último boletim que nós fizemos é sobre mudanças climáticas e ações municipais. Ou seja, que os municípios poderiam fazer no sentido de também contribuir com as ações de mudanças climáticas. Arrolamos, assim dizer, algumas, as principais, fizemos boletim e distribuímos para todos os municípios do Paraná. E, finalmente, nós vamos fazer uma capacitação dos gestores municipais, mas de uma forma selecionada. Ou seja, não é possível a gente tentar capacitar todos os municípios do Paraná, mas aqueles que estão interessados, nós vamos capacitar, nós vamos ensiná-los a como fazer o inventário municipal e fazer o seu plano municipal de mudanças climáticas. Essa aqui são as capas, seria dos boletins que nós produzimos, né? Esse aqui é o link do monitoramento. Se a gente clicar nesse link, só que agora nós não estamos ligados, a gente vai poder acompanhar todas as respostas que estão em processo, para dizer a verdade. E eu vou confessar, na realidade, não é muito fácil fazer esse trabalho transversal. Por quê? Porque as respostas para essas deliberações não estão tudo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Ao contrário, ela também está espalhada entre todas as secretarias e instituições públicas, às vezes privadas. Então, a gente tem que remeter, certo? Só que a questão da transversalidade, na realidade, quase que exige um pouco de mudança de paradigma. Ou seja, parece que o outro está incomodando você a fazer uma coisa que, na realidade, você que deveria decidir como fazer. Porque transversalidade é trabalhar em conjunto para um mesmo fim. As pessoas... não só no setor público, mas também no setor público, ainda não estão muito acostumadas. Então, esse monitoramento é apenas parcial, mas como uma primeira tentativa de a gente dar uma resposta ao público que teve o trabalho de reunir junto com o governo para tirar todas essas deliberações. Essa aqui é a capa das 101 dicas, essa é a capa das mudanças climáticas e as ações municipais, né? E nós também estamos fazendo um piloto num município de assessorar o município de Lapa a fazer um plano municipal de mudanças climáticas. Então, primeiro, a gente fez palestras, conscientizamos os professores, ajudamos os professores a fazerem os inventários nas suas escolas, nas creches, né? Ensinamos a eles como que é a história do consumo consciente e no dia 21, foi anteontem, eles plantaram as árvores nos seus parques municipais para neutralizar o carbono das suas escolas, das suas creches. Também montamos aquecedores solares feitos com material reciclado, ou seja, então, nas escolas e creches, eles usam o aquecimento solar e isso vai fazer com que eles reduzam as emissões, mas as emissões do ano passado já foram neutralizadas. Isso como a nível... a um nível de educativo. E depois vamos capacitá-los a fazer ações ainda muito mais profundas a nível da estrutura do município, como, por exemplo, uma legislação que obriga o aquecimento global, aquecimento solar, ou, por exemplo, construções sustentáveis, fazer programa de eficiência energética a nível municipal. Tudo isso vai ser ensinado dentro desse curso. E quais são as atividades que a gente priorizou para 2009? Né? Essa capacitação, porque a gente acha que as ações do Estado ela tem que estar alinhado com os nossos municípios e a gente está alinhado também a nível nacional com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. E esse inventário estadual é um compromisso que a gente tem que fazer, porque, sem isso, a gente não sabe exatamente onde a gente mais emite. Porque é palpite. Por exemplo, parece que São Paulo seria transporte, talvez um pouco de CFC. Vou terminar em 5 minutos, sim. No Paraná, a gente desconfia que seja a produção agropecuária e o transporte, mas nada como... fazer o inventário para a gente ter uma ideia para poder focar melhor. E outra prioridade é a aprovação da nossa política estadual de mudanças climáticas, que está em processo, nós estamos discutindo, né? E com o workshop que nós estamos desenvolvendo com todas as universidades do estado do Paraná, nós queremos lançar esse edital no início do ano que vem na Fundação Araucária, que é a Fundação de Fomento de Pesquisa do estado do Paraná. Então, com isso, eu queria colocar alguns pontos de reflexão com vocês. que a questão de mudanças climáticas exige uma transversalidade muito grande. A gente tem que envolver os outros setores para fazer as ações em conjunto. Isso é uma ação que não é muito fácil, mas, sem isso, as ações nossas, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, fica muito limitada. E o fórum, não sei se vocês perceberam, que ele tem um pé, vamos dizer, no público e tem outro pé na sociedade civil, portanto, vamos dizer, mais privado, né? Na realidade, é uma tentativa do Estado de envolver, né, a sociedade civil para a gente poder executar ações que mudanças climáticas teria que envolver. Então, ele não é nem público e nem privado, ele fica assim no intermédio. E uma questão, eu acho que é muito importante, é: não adianta a gente discutir uma política de mudanças climáticas, ter um plano de mudanças climáticas, se as outras ações do Estado, seja nação, eu digo, não estão coordenadas, não estão integradas. Isso até a gente vê assim, de forma flagrante a nível do Brasil, porque nós temos um Plano Nacional de Mudanças Climáticas. No entanto, muitas políticas econômicas são conflitantes. Então, na realidade, isso é muito importante. Então, um dos pontos importantes dentro da política que nós colocamos é que integre as políticas, outras políticas estaduais, à política de mudanças climáticas. Isso é fundamental. Do contrário, fica uma política de prateleira. E, sem dúvida, com isso, a coisa fundamental é o comprometimento do governo. Sem isso, a gente não vai muito longe. E a gente tentou simplificar a estrutura do fórum para ter mais participação, porque, por enquanto, a participação ainda está em um nível muito elitizado e que a gente tem que sempre ampliar muito a questão da participação para porque é um tema que ele vai muito além do gestor público, é da sociedade civil. Então, isso é mais ou menos uma ideia, assim, o que a gente faz no Paraná, né? E nós temos um site, se vocês quiserem visitar, a gente tenta colocar as nossas ações, tudo registrado lá. É isso. Obrigada.